Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. João 17. Como é bom saber que há pessoas que oram por nós. Muito bom. Como é bom saber que alguém passa por mim e por você e diz: olha, estou orando por você. Estou colocando você em oração. Saiba, igreja, eu orei por vocês essa semana. Muitas vezes. Pedindo que Deus fortalecesse o coração de vocês. Pedindo que Deus conduzisse-os na sua vida cristã. Pedindo que Deus suportasse vocês com toda a força e poder do Senhor. Pedindo que vocês continuassem crescendo no conhecimento do Senhor. Eu orei por vocês. Eu estou falando sobre a oração de um pastor. Mas eu quero dizer para vocês que tem algo muito melhor do que a minha oração por você. Muito melhor. É a oração de Jesus por mim e por você. Você sabia que Jesus orou e ora por você? Sabia disso? Olhe só comigo em João capítulo 17, o versículo 20. Jesus orou por mim e por você, mesmo antes de nós termos nascido. Lá naquele momento no cenáculo, Jesus prestes a passar a maior dor que um homem pode sentir, a passar a maior aflição que um homem pode sentir, a quebrar uma comunhão eterna com Deus Pai por causa do meu e do seu pecado. Jesus, um pouco antes dos momentos que antecediam todo o Calvário, que não é só o momento da crucificação. O Calvário começa no Getsêmani, quando Jesus ora intensamente por aquele momento, e o sofrimento dele é tão grande que ele soa gotas como de sangue. Depois vem a prisão, o açoite, depois todo aquele momento em transpor as ruas de Jerusalém com o patíbulo, a parte horizontal da cruz. Jesus não levou a cruz inteira, a parte vertical ficava fixa no Monte da Caveira. Essa cruz inteira que se leva é uma tradição errada do momento. O que Jesus levou foi apenas o patíbulo, que era a parte horizontal da cruz amarrada nos braços. Agora põe um peso desse amarrado nos seus braços, depois de você ter tomado 39 chicotadas, com um chicote que era feito com ossos que rasgavam a pele do indivíduo a hora que se puxava o chicote. Depois de ter passado por toda aquela afronta, põe aí o patíbulo no seu braço e vai andar pelas ruas aí para você ver como é bacana, como é fácil. Não diminui a dor apenas o patíbulo. Não diminui o sofrimento apenas o patíbulo. E depois Jesus é crucificado. Antes de tudo isso acontecer, Jesus ora por mim e por você. Isso não é comum a nós. Quando nós sabemos que temos algo difícil ali na frente, quando nós sabemos que é um problemaço que nós vamos enfrentar ali na frente, nós não lembramos de orar pelos outros. Nós queremos que os outros orem por nós. Se temos um problema lá na frente, nós pedimos que as pessoas orem por mim. Olhe, olhe o que vai acontecer. Não é assim? Nós não lembramos de outra pessoa que está em sofrimento. Porque não é comum a nós. Só é comum se a graça realmente fizer grande diferença. Jesus vai enfrentar o Calvário e ele para e ora por você. Pelo seu nome, pela sua vida, por tudo o que você é hoje. 2000 e alguns anos depois dessa oração, Jesus lembrou de você. Olha só que coisa linda, versículo 20. Do capítulo 17 de João. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Você já crê em Jesus como Salvador? Jesus orou por você nessa hora aqui. Ele tinha você na mente dele. Exatamente você. Ponha o seu nome aqui. Senhor, não rogo por esses, mas também por. Ponha o seu nome aqui. Jesus estava orando
por você. Já pensou isso? Já imaginou isso?
Jesus não está mais agora detido naquele sofrimento que viria logo depois. Agora ele olha para mim e para você e ora por mim e por você. No capítulo 9, nós vemos que Jesus está orando. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são os teus. Jesus está orando por aqueles que são seus. Por isso ele ora por nós. Porque ele conhece o futuro. Jesus é Deus e ele sabe o futuro. Ele conhece a vontade soberana de Deus. E ele sabe daqueles que iriam reconhecê-lo como seu Salvador pela vontade soberana de Deus. E por isso ele ora por mim e por você. Essa é uma oração importante. Essa é uma oração muito mais valorosa, muito mais importante do que a minha oração por vocês. Se você estava feliz porque sabe que o seu pastor ora por você, imagine agora. Jesus ora por mim e por você. E continua orando, ele não só orou lá no cenáculo. E fim de papo, já orei, agora que Deus cuide de vocês. Nada! Ele continua orando por mim e por você. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em perigo, quando as pessoas más nos cercam e vão fazer mal a nós. Esse é o contexto de Romanos capítulo 8. Aqui é o início e já a efervescente perseguição contra os crentes no Império Romano. Mais tarde, Nero vai botar fogo na cidade de Roma e vai culpar os cristãos. Mas tudo já está colaborando para isso. Cláudio já mandou os judeus embora de Roma e todos os segmentos que ele pensava ser ligados ao judaísmo. O Império Romano não olha para o cristianismo com bons olhos, porque os cristãos dizem que só adoram um Deus vivo e verdadeiro. Os cristãos não entendem que o imperador é Deus. Eles rejeitam a ideia de um homem como Deus e isso atormenta a mente insana, doentia dos imperadores que queriam ser reconhecidos, exaltados como Deus. Então a igreja, desde o seu início, é perseguida pelo Império Romano. E aqui, no capítulo 8, nós encontramos um capítulo de perseguição, um capítulo de morte, um capítulo de sangue derramado, porque eu tenho a minha fé em Cristo Jesus. E nesse contexto de aflição, perseguição, famílias divididas, filhos levados como escravo para um lado, mãe para outro, pai na arena sendo comido por animais, mortos por homens, você encontra o versículo 32, e diz assim a palavra: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele continuou orando por aqueles que são seus. Depois do cenáculo, ele passa pelo Calvário, no terceiro dia ele ressuscitou, foi embora para o céu. Começa a igreja, passam-se alguns anos. E agora aqui, depois de algumas dezenas de anos, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, então é Deus falando para mim e para você, diz: Jesus continuou orando para aqueles que eram seus, também em momento de aflição e dificuldade. Quando você estiver em momento de aflição e dificuldade, quando você estiver passando por dores terríveis, aquelas que parece que a gente não aguenta mais, lembre-se, Jesus Cristo intercede por você, ele ora por você. Não é fantástico isso? Quando você estiver passando por aflição, você saber que Jesus está diante do trono da graça de Deus e está orando por você, intercedendo por mim e por você, diante desse Deus que pode fortalecer, diante desse Deus que tem a sua voz majestosa, como vimos no Salmo 29, e que então, por causa do seu poder enorme, a sua majestade enorme, Ele nos enche de força e paz. Jesus intercede diante do trono da graça de Deus, dizendo: Senhor, fortalece, Senhor, dá paz, Senhor, ajude-os, Senhor, olha para o meu sacrifício e ajude-os em meu nome. Não é fantástico? Jesus está orando por você quando você está em momentos de aflição. Mesmo que ninguém mais ore por você, mesmo que ninguém mais se lembre das suas aflições, Jesus está orando por você. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Fantástico. Jesus, Ele está intercedendo por mim. Ele orou por mim. Ele continua intercedendo por mim. Naquelas horas difíceis. Mas há um outro autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, por isso a palavra de Deus, em Hebreus. Abre a sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 7, comigo. Olhe só o que diz o versículo 25. Falando de Jesus, que Ele é maior do que o sumo sacerdote, que Ele é o sacerdote para sempre. Por isso, em João 17, esse texto, essa oração de Jesus é conhecida como oração sacerdotal de Cristo, porque está diante de Deus, na presença de Deus. Assim também nós somos hoje sacerdotes em Cristo Jesus. Nós podemos orar diretamente a Deus, vocês não precisam mais de um sacerdote. Eu oro por vocês porque eu fui chamado a fazer isso e Deus me impulsiona a isso através da graça. Eu fui consagrado para o ministério da oração e da palavra. Eu oro por vocês, mas a minha oração por vocês não chega perto da oração de Jesus por você e por mim. Olha só, o sacerdote para sempre. Aquele que rasgou o véu através da sua ação na cruz do Calvário, do seu sacrifício na cruz do Calvário, e proporcionou acesso nosso a Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre. Jesus hoje já orou por você. Diante do trono da graça. Não faz uma diferença enorme, porque a Bíblia diz que Ele vive sempre para interceder por mim. Fantástico! Jesus está orando por mim e por você. E Jesus ora por mim e por você, pedindo o quê? Volta para João 17. Vamos olhar quais são as intenções da oração de Jesus. O que é que Ele pede? Nós sabemos que nós não sabemos orar como convém. Jesus nos ensinou a orar lá na oração do Pai Nosso, mas ensina a gente a orar aqui também em João 17. Porque tudo que está escrito serve para o meu ensino e para a minha consolação. Não está consolando o seu coração? Ah, como eu fui consolado essa semana. Nessas descobertas que estou passando para vocês sobre a oração sacerdotal de Jesus. Mas como eu aprendi a orar melhor ainda por cada um de vocês. Como eu tenho aprendido a orar melhor ainda por cada um de vocês. Olha só pelo que Jesus ora, ele pede para que nós conheçamos a vida eterna. Olha o que diz o versículo 3. Vou ler desde o versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, essa é uma expressão de oração, é uma expressão de intercessão a Deus, levantar os olhos aos céus. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a intenção de Jesus, essa é a oração de Jesus. Pai Celeste, faça com que a tua igreja conheça mais a ti, conheça mais o teu caráter, conheça melhor os teus propósitos e conheçam a mim como Salvador. O Senhor tem um interesse enorme para que a gente o conheça. E todo dia, também todo domingo, em alguns momentos, em programas dessa igreja, Deus está me convidando e convidando você a vir para cá para conhecê-lo melhor, para aprender mais desse Deus. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente negligencia esse convite de Deus. Isaías 40, versículo 12, diz assim, Isaías 40, 12, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Aqui a ideia é Deus pegando toda a água do mundo na concha da mão direita. Pois faz isso lá em casa com seus filhos e explica para eles o tamanho da mão de Deus. Quem é que mede todos os montes que existem? O autor está dizendo, ele pega todos esses montes. E isso é como a poeira que fica na romana. Romana é aquela balancinha que a gente via na feira. Hoje não tem mais, né? Com os dois pratos e tal, lembra? Lembra, nessa época que as pessoas punham naquela balança, o homem pegava assim. É, aí punha a batata, tirava, a batata ficava, era suja, eles não lavavam. Que era da terra, ficava um pozinho, lembra que ficava um pozinho? Aquele pozinho é isso aí que ele está falando. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Olhe só, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Esse é o Deus que está me convidando para tomar café com ele e participar de um banquete à noite. É esse Deus, ó. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Gente, é esse Deus que me convida e me escolheu a dedo, como escolheu a você, para tomar café com ele toda manhã de domingo aqui. Eu sou esse Deus todo-poderoso que coloquei meu filho para orar por você diariamente diante do meu trono de graça, para que você seja abençoado e enriquecido com a minha graça, com o meu amor. Isso é conhecer a vida eterna, gente. A gente perde o conhecimento da vida eterna quando a gente não vem para o café com Deus. Quando qualquer outra coisa toma lugar. Por isso que Jesus tem que orar por mim, por você. Senhor, anima, motiva o coração dessa turma para conhecer a vida eterna. E conhecer a vida eterna é conhecer a ti e conhecer a mim. Estamos conhecendo Jesus hoje e Deus nessa manhã. E para terminar agora de manhã, eu quero dizer que Jesus também pediu para que fôssemos protegidos do mal. Já vimos isso em Romanos 8, mas aqui ele repete no versículo 12 a 15. Diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que cuidado pastoral é esse? Olhe só o que ele disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Agora eu vou embora, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde do mal. Que oração é essa, minha gente? Jesus está preocupado comigo e com você. Ele olhou para mim e para você e diz: eles vão passar por dificuldades. O mundo odeia aqueles que são meus. Vão persegui-los. Vão afligi-los. Livre-os do mal, Senhor. Eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, porque Deus quer que a gente cumpra os seus propósitos aqui na terra. Um deles é contar para tudo quanto é parente que você tem que não conhece Jesus como Salvador ainda e que não sabe que Jesus ora por aqueles que hão de conhecê-lo. Tudo isso. Esse é um dos propósitos. Depois é vivemos para a glória de Deus aqui. Deus quer isso. E no momento dele, ele vai nos tirar. E vai nos levar para a glória. Aliás, é outro pedido de Jesus aqui na oração dele que a gente vai ver à noite. Mas aqui ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que mal é esse? Senhor, o Senhor está pedindo para que o nosso Pai Celestial nos guardes do mal. Que mal é esse? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Vou te dar uma lista de mal que Jesus ora para que nós sejamos guardados. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis aqui é tempos difíceis de serem administrados, aguentados, suportados. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tudo isso aí, Jesus está orando por mim e para você. Senhor, guarde-os dos homens egoístas, guarde-os dos homens avarentos, guarde dos homens desobedientes aos pais, guarde-os dos homens irreverentes, guarde-os dos homens mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, guarde dos homens que, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o teu poder. Essa é a oração de Jesus por mim e por você. Anime-se, igreja. Jesus, hoje de manhã, já orou por você, lá no trono da graça, dizendo ao Senhor, Deus e Pai: Senhor, faça com que eles conheçam a vida eterna. Conheçam a vida eterna que é esta, conheçam mais a Ti e a mim. Conhecemos? Você conheceu mais de Deus nessa manhã? Conheceu mais de Jesus? Resposta da oração de Jesus diante do trono da graça nesta manhã já está sendo respondida. Seu coração foi animado em saber que Deus vai cuidar de você, do mal que reside ali fora e está nos perseguindo? Você vai sair mais animado daqui, certo, de que o Senhor está cuidando de você? Mesmo que ninguém mais ore por você, o Senhor está intercedendo diante do trono da graça. Diante do trono da graça, onde a gente alcança socorro oportuno, como está lá em Hebreus 4,16. O Senhor está lá, diante desse trono, dizendo: livre-os do mal, Senhor. Cuide de cada um deles. Está se sentindo mais confortado, mais seguro? Nas mãos desse Deus que tem voz majestosa e enche o seu coração de força e paz nessa manhã, o Senhor está respondendo a oração que Jesus fez por você. Nessa manhã, diante do trono da graça, Jesus orou e ora por mim. Por isso vale a pena orar em nome dele, sabendo que ele está intercedendo diante de Deus por nós. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor ora por mim e por esta igreja. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes não temos vivido de uma maneira em que honra esse amor e essa graça do Senhor por nós. Como é bom saber que nesta manhã o Senhor orou por nós já diante do trono da graça de Deus. Continua orando. Muito obrigado, Senhor Jesus.
E agora queremos, em teu nome, clamar a ti, Pai Celestial, amado, bondoso, gracioso. Ouve a oração do teu povo, Senhor. O Senhor conhece as lutas, conhece, Senhor, as dores. O Senhor conhece, Senhor, todos os dilemas que este povo teu enfrenta. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e no nome dele eu peço, Senhor, fortalece, segundo o teu poder e majestade. Dá paz, Senhor, segundo a tua graça balsâmica. Ajuda a tua igreja, Senhor, a enfrentar os dias maus. Livra o Senhor do mal. Levanta a tua igreja, Senhor, como uma igreja vitoriosa, como uma igreja cheia de paz e de força que viverá para a tua honra e para a tua glória. Tende o coração de pais que clamam por seus filhos nesta manhã, Senhor. Traga os filhos de volta na tua graça. Traga-os, ó Deus, como filho pródigo que se arrepende e será plenamente perdoado no seio familiar. Pai, eu peço por aqueles filhos que estão orando pelos seus pais, rogando, Pai, por uma conversão de pais a filhos e de filhos a pais, como a tua palavra nos ensina. Opera fortemente nas famílias, Senhor, reconciliando, trazendo paz, trazendo, Senhor, toda a manifestação da tua graça sobre eles. Pai, peço por aqueles que estão buscando um emprego diante de ti. Proveja, Senhor, segundo a tua graça, segundo a tua suficiência. Abra portas que ninguém pode fechar. E fecha, Senhor, aquelas que não devem estar abertas. Proveja, Senhor, enquanto não chegar o seu tempo. Continua suprindo, Senhor, através do teu amor e da tua suficiência. Coloca os enfermos nas tuas mãos, que no dia de hoje o Senhor lhes afofres a cama, como diz a tua palavra no Salmo 40. E eles desfrutem, Senhor, de todo o bem-estar que reside em ti e no teu poder. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão, porque o Senhor é um Deus de amor e um Deus de graça. E, Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e pela oração que o Senhor faz por nós. E é no teu nome que nós oramos. Amém e amém.